A palavra de Deus em Mateus capítulo 13 e o verso 52. Jesus contava parábolas e através das parábolas ensinava lições preciosas. E normalmente ele explicava a parábola para que ninguém ficasse pensando o que significa isso, né? Ou tentando dar a sua própria interpretação. Então ele dava a própria interpretação das parábolas contadas. E nós lemos em Mateus capítulo 13, verso 52, é mais uma parábola bem curta, contada por Jesus, em Mateus 13 e o verso 52. Aqui nós lemos. E disse Jesus: por isso todo o escriba... Escriba era aquele que escrevia os rolos sagrados, que escrevia a Bíblia, não é? Eram os escritores, os escribas. Aqui diz: todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O escriba pode ser o que estuda a Bíblia. O escriba pode ser o que prega a Bíblia. O escriba pode ser aquele que está realmente se dedicando a conhecer as verdades contidas na palavra de Deus. E Jesus está falando que ele é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Interessante que a pessoa que estuda a Bíblia, ele vai encontrar na Bíblia coisas velhas e coisas novas. E o pai de família, ele, ao encontrar o tesouro dentro da Bíblia, não se serve desse tesouro para guardar, e sim para partilhar com outros. Aquele que guarda o tesouro, perde-o. Aquele que partilha o tesouro, aumenta-o. Pelo uso, o tesouro aumenta. Partilhando o conhecimento da verdade, o conhecimento da verdade cresce. Há pessoas que não entendem a Bíblia. E por que elas querem entender? Não precisa entender a Bíblia, a menos que seja para explicar a Bíblia. Se você quer entender a Bíblia com o objetivo de curiosidade, sorry, Deus não vai dar para você o conhecimento da Bíblia a título de curiosidade. Agora, se você quer conhecer a Bíblia para ensinar, para partilhar, para repartir, conte com Deus. Deus está disposto a revelar para você. A maioria quer conhecer só por conhecer, só para acumular conhecimento. Todos os que recebem no coração a mensagem do Evangelho sentirão um desejo intenso de proclamar o Evangelho. O amor de Cristo é de uma origem celestial e precisa encontrar expressão na nossa vida, nas nossas palavras, nos nossos atos. A Bíblia que nós entesouramos na mente tem que aparecer nas nossas ações e nas nossas palavras. Senão nós vamos envergonhar o Deus que dizemos que servimos, mas não servimos. Eu li um pensamento que diz que palavras sem atos são vazias. Palavras vazias. Palavras sem atos são como tiros de pólvora. Tiros de pólvora. O tiro de pólvora faz aquela troada, aquele barulho, mas não acontece nada, só barulho. É como uma tempestade que dá aquele trovão, aquele relâmpago, mas não cai uma gota de chuva, ou seja, é só barulho. Ou seja, a pessoa que fala, mas não tem ações correspondentes, não é nada, é hipócrita. É uma pessoa vazia. Por isso que quando Jesus entra no coração, ele quer encontrar expressão na nossa vida através de atos e palavras. É antinatural que qualquer pessoa mantenha em segredo as coisas que Deus está revelando para elas. Quando você está estudando a Bíblia com as pessoas, você já tem que incentivá-las a começar a partilhar com outros. quando a pessoa está estudando a lição número 5, a lição número 10 e 12, vai crescendo no estudo, você já tem que pedir para que ela ore em favor de uma pessoa, de um casal com quem ele vai agora partilhar o conhecimento que está recebendo. Caso ele não faça isso, o conhecimento será retirado dele, é como se ele nunca tivesse estudado. Você encontra pessoas que praticamente estão na igreja há muitos anos, é como se nunca tivessem feito o curso da Bíblia, porque não sabem nada. Porque eles receberam o conhecimento da verdade, mas não partilharam. E então o conhecimento foi arrebatado, foi tirado. Vocês creem que acontece isso? Agora, aquele que partilha, aquele que divide com os outros, aumenta o conhecimento. Amplia a compreensão. Quem está possuído do amor de Jesus expressará em palavras e atos. O seu desejo é que outras pessoas também recebam a mesma bênção que ele recebeu. Como você vai guardar só para você uma bênção? Como você não vai contar para os outros? Se você está feliz, se você está agora em paz, se você agora dorme tranquilo, se agora você tem em quem confiar, a quem desabafar nas horas de angústia, como você não vai contar isso para os outros? É muito egoísmo guardar só para você. O grande celeiro da verdade é a Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o grande celeiro da verdade, a palavra escrita. Mas Deus não se revela somente através da palavra escrita. Deus se revela também através do livro da natureza. Quando você olha o mar, quando você olha os jardins, as árvores, quando você vê as flores, quando você vê os pássaros, quando você vê os animais, a fauna, a flora, tudo isso também revela o amor de Deus. Então, existem três livros que você deve estudar. Um é a palavra de Deus, o outro é o livro da natureza e o outro é o livro da sua experiência com Jesus, da experiência pessoal. Esse é um livro único, porque o livro da sua experiência com Jesus é muito único, porque é sua experiência com Jesus. Os outros não tiveram a mesma experiência. Esses são os tesouros de onde você vai tirar coisas velhas e coisas novas. A história natural é um tesouro de conhecimentos em que todo estudante na escola de Jesus pode obter. Quando você ama Jesus, você olha para as flores, para a fauna, para a flora, com outros olhos, porque são expressões do amor do seu Pai. Você olha como coisas que Deus fez para o seu bem-estar, para a sua felicidade. Contemplando o encanto da natureza, estudando as lições no cultivo do solo, no crescimento das árvores, em todas as maravilhas da terra, no mar e no céu, virá para você uma percepção nova da verdade. Mas a revelação mais completa de Deus não é o livro da natureza, é a palavra escrita, é a Bíblia. É aqui que você vai encontrar com maior clareza o conhecimento de Deus dado ao homem caído. Na Bíblia estão as inesgotáveis riquezas de Jesus Cristo. A palavra de Deus abrange as escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Aqueles que ficam só com o Antigo Testamento estão se restringindo de entender a palavra de Deus. Aqueles que ficam só com as revelações do Novo Testamento estão se abstendo, estão impedindo a si mesmos de entenderem a palavra de Deus. Porque somente os que pegam a palavra de Deus completa, de Antigo e Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse, é que terão uma visão clara do amor de Deus, uma visão clara do plano da salvação. Antigo e Novo Testamento se completam. Cristo declarou que as verdades do Antigo Testamento são tão preciosas quanto as do Novo Testamento. A única Bíblia que Jesus estudou foi a Bíblia do Antigo Testamento, porque não existia ainda no tempo de Jesus. Quando Jesus nasceu, cresceu e morreu, ainda não existia a Bíblia do Novo Testamento. Quando Jesus disse: examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, isso está em João capítulo 5, verso 39, examinais as escrituras, ele estava falando do Antigo Testamento, porque ainda não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento começou a ser escrito depois que Jesus morreu e ressuscitou e subiu ao céu. Aí começaram a escrever o Novo Testamento. E ele é tão inspirado quanto o Antigo Testamento. Ambos se completam. Antes que viesse à nossa terra, a divindade de Jesus foi revestida com a humanidade. E foi dada, então, no Antigo Testamento, foi dado o Evangelho a Adão, o Evangelho de uma forma prefigurada em sacrifícios. O cordeirinho que morreu no lugar de Adão, e a pele daquele cordeiro foi usada para vestir Adão e Eva. Mas Adão viu ali o Evangelho, as boas novas da salvação. O cordeiro morreu para que ele pudesse viver. Abraão, naquele cordeiro que ele viu com os chifres amarrados ali no arbusto, e quando ele tirou Isaac do altar de sacrifício e colocou o cordeiro que Deus proveu, Abraão viu ali naquele cordeiro o Evangelho, as boas novas da salvação, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, queridos, o Evangelho foi explicado para Enoque, para Matusalém. Matusalém viveu 969 anos, Noé viveu 950 anos. O Evangelho foi explicado para cada uma dessas pessoas através dos sacrifícios, através dos ritos cerimoniais que apontavam para Jesus. O sangue que era derramado nos sacrifícios apontava para o Cordeiro de Deus. Todas as ofertas típicas tiveram nele o seu cumprimento. Cristo manifestou-se aos patriarcas através do serviço sacrificial. Ele estava representado na lei de Deus. Jesus Cristo estava revelado na lei, estava revelado pelos profetas. Cristo é o tesouro do Antigo Testamento. Quando as pessoas se privam de estudar o Antigo Testamento, estão se privando da maior porção da Bíblia, porque a maior porção da Bíblia é o Antigo Testamento. Dos 66 livros da Bíblia, 39 estão no Antigo Testamento, bem mais do que a metade. E a maioria dos cristãos na atualidade não dá a mínima para o Antigo Testamento. Só ficam com a última porção, que é o Novo Testamento. Resultado, não entendem a Bíblia, não entendem um plano da salvação, não entendem a palavra de Deus. Deus vai recompensar aquele que lê Antigo e Novo Testamento, toda a Bíblia, a revelação de Deus. E ali você vai encontrar Cristo com a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Cristo manifestado pelo Espírito Santo, ele é o tesouro do Novo e do Velho Testamento. Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu amor incomparável. Esse deve ser o tema que nós deveremos estudar no Antigo e no Novo Testamento. Eu me lembro de um tempo atrás, eu vi um curso bíblico só com lições do Antigo Testamento. Era um curso bíblico preparado para judeus. Judeus não aceitam o Novo Testamento. Então prepararam um curso para converter judeus a Jesus sem usar o Novo Testamento, porque eles não aceitam estudar o Novo Testamento. Então todas as lições mostrando que Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, são tiradas do Antigo Testamento. Interessante que é possível você fazer um evangelismo, você fazer revelar o Evangelho e a salvação em Jesus usando só textos do Antigo Testamento, porque Jesus é o tesouro do Antigo Testamento. Quando Jesus começou a explicar a Bíblia diz que quando os discípulos não entendiam nada sobre o Messias, em Lucas capítulo 24, abra sua Bíblia. Vejam como é que Jesus começou a explicar que ele era o Messias. Lucas capítulo 24 e o verso 27. Lucas capítulo 24 e o verso 27. Aqui está falando dos discípulos de Emaús, aqueles discípulos que estavam caminhando pela estrada em direção a Emaús, até que Jesus se aproximou deles, começou a andar com eles. E Jesus perguntou para eles: por que vocês estão tristes? Né? Falou: o senhor não sabe o que está acontecendo? Jesus morreu, E hoje já é o terceiro dia desde que ele morreu. E ele não ressuscitou ainda. Só que eles estavam falando com Jesus. Os dois discípulos estavam falando com Jesus. E a Bíblia diz em Lucas 24, 27, que Jesus começou a explicar a Bíblia para eles. Veja aí o verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele, ou seja, do Messias, de Jesus, se achava em todas as Escrituras. Qual é a parte da Bíblia que Jesus usou para explicar que ele era o Messias? Todo o Antigo Testamento. Começou desde o Gênesis e passou através de todos os profetas. Assim, queridos, nós também deveremos... Aqueles que desprezam os escritos do profeta Moisés estão desprezando o conhecimento que Deus deixou para os seus filhos entenderem e se fortalecerem na ideia do Messias, Jesus Cristo. Há homens que professam crer e ensinar a verdade, mas desprezam o Antigo Testamento, outros desprezam o Novo Testamento. Vejam as palavras de Jesus em João capítulo 5 e o verso 46. João capítulo 5 e o verso 46. Aqui Jesus falou. João capítulo 5 e o verso 46. Se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Quem despreza os escritos de Moisés está desprezando quem? Jesus. Por quê? Moisés escreveu de Jesus. Vejam quanta coisa perde aquele que despreza o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o fundamento, é a base em que foi construído o Novo Testamento. Se você destrói a base de uma casa, você derruba a casa. Está certo? Você que constrói, você sabe que o importante, você não começa pelo roof, pelo telhado, você começa pela base. E a base tem que ser bastante sólida, forte. E então você constrói as paredes e então o telhado. A base sólida é o Antigo Testamento. E o Novo Testamento representa o quê? As paredes e o telhado. Agora, aqueles que desprezam o Antigo Testamento estão jogando fora a base. Estão destruindo o quê? Todo o prédio, todo o edifício. Isso é imprudente fazer, não é? No Antigo Testamento, você vai descobrir, unindo o Antigo Testamento com o Novo Testamento, você descobre o lugar da lei de Deus e o lugar da graça do nosso Senhor Jesus. Lei e graça. A lei de Deus e o Evangelho. A lei é o Evangelho consolidado. E o Evangelho é a lei desdobrada. Vou repetir. A lei é o Evangelho consolidado. E o Evangelho é a lei desdobrada. A lei é a raiz e o Evangelho é a fragrante flor e os frutos que vieram desta raiz. Você não pode matar a raiz que você mata a flor. O Antigo Testamento projeta luz sobre o Novo, e o Novo projeta luz sobre o Antigo Testamento. Ambos são revelação da glória de Deus. Por isso nós, adventistas do sétimo dia, cremos na Bíblia. E quando falamos cremos na Bíblia, estamos falando em toda a Bíblia. Porque encontro pessoas carregando a Bíblia debaixo do braço, e quando eu leio para eles alguns textos do Antigo Testamento, eles dizem, não, isso aí eu não creio mais, já foi abolido. Eu falei, por que você está carregando debaixo do braço então, se foi abolido? Joga fora. Se não vale para nada, joga fora, para que carregar? Carregam a Bíblia, mas quando pedem para ler, não, isso eu não acredito. Queridos, a Bíblia começa em Gênesis, a origem de todas as coisas, e termina em Apocalipse, o fim de todas as coisas. A verdade revelada em Jesus pode ser experimentada pessoalmente, mas não dá para ser explicada em toda a sua plenitude. A altura da verdade, a largura da verdade, a profundidade, ultrapassam o nosso entendimento. Não conseguimos explicar. A nossa vida precisa estar ligada à vida de Jesus. As nossas orações serão uma forma de conversa com Deus, como um amigo conversa com o outro. Quando você estiver lendo a Bíblia, quando você estiver orando frequentemente, você sentirá a presença agradável e alegre de Jesus. Você vai sentir algo diferente, gostoso. Arderá o seu coração quando ele se aproximar para comungar com você, como fazia com Enoque. Quando Jesus se aproximou daqueles dois discípulos que estavam na estrada de Emaús, eles não estavam falando sobre futebol. Ou estavam? Eles não estavam falando sobre política. Eles não estavam falando... Quando Jesus se aproximou daqueles dois discípulos que caminhavam para a estrada de Emaús e começou a conversar com eles, é porque eles estavam falando exatamente sobre o Messias. Quando você faz de Jesus o centro da sua conversação, o centro das suas atenções, as suas mais preciosas atenções você dirige a Jesus, Jesus se aproxima de você e você sente a presença agradável de Jesus. Você sente uma alegria que não tem palavras para explicar. É uma alegria de estar seguro, de estar salvo, de estar protegido, de ter uma esperança. É uma alegria sem igual. É uma experiência pessoal com Jesus. A experiência do cristão que tem comunhão com Jesus aparecerá numa vida simples, sem esnobismo. Existe alguma coisa que você usa para que as pessoas admirem? Um cinto? Um carro? Um broche? Um chapéu? Existe alguma coisa que você usa para as pessoas admirarem? Lembre-se que quanto maior a comunhão sua com Jesus, mais simples será a sua vida. Existe alguma coisa na sua casa que você comprou que as pessoas chegam e dizem, uau, e você fica todo orgulhoso? Quanto mais a experiência do cristão com Jesus crescer, mais simples será a sua vida, mais mansidão, mais brandura, mais humildade de coração, que mostrarão a todos que ele andou com Jesus e vive com Jesus. O coração que recebe a palavra de Deus não é como um açude que recebe água, mas não dá água para ninguém, só recebe. E a água ali evapora, só evapora. O coração que recebe a palavra de Deus não será como uma cisterna rota que perde o seu tesouro. Mas o coração que recebe o amor de Jesus é comparado como uma torrente que corre de uma montanha, cuja água fresca e borbulhante salta de rochedo em rochedo, alimentada por fontes inesgotáveis, refrescando os cansados, matando a sede dos sedentos, animando os oprimidos. Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Jesus disse: assim como o Pai que vive me enviou, eu também vos envio. Jesus foi enviado pelo Pai e Jesus enviou a mim e a você. Enviou a quem? Ao mundo, aos nossos vizinhos, às pessoas com quem você trabalha. Se comermos a carne de Cristo e bebermos o seu sangue, cessarão os sermões monótonos e cansativos. Está no livro Parábolas de Jesus. Vou repetir. Se comermos a carne de Cristo e bebermos o seu sangue, cessarão os sermões monótonos e cansativos. Sermões que as pessoas dormem. É porque o sermão ficou o quê? Monótono. O que está faltando? Comunhão. Comunhão do pregador, comunhão da congregação. A Bíblia deixará de ser um livro enfadonho para o estudante. Sob a direção do Espírito Santo, a palavra de Deus se tornará mais e mais aprazível. O Espírito Santo, o Santo Educador, está presente na Bíblia. Uma luz nova e preciosa irradia de cada página da Bíblia. E a verdade será revelada através de palavras e frases que se tornarão claras e apropriadas para a ocasião. À medida que nos aproximamos do final da história desse mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem o nosso especial estudo e atenção. O último livro do Novo Testamento, Apocalipse, está cheio, repleto de verdades cuja compreensão é necessária para nós que vivemos no tempo do fim. Satanás cegou a mente dos homens de modo que se satisfazem com qualquer coisa e qualquer desculpa para não estudarem o Apocalipse. Uma vez eu encontrei um pastor adventista, infelizmente, que disse: não gosto de profecia e não gosto de quem gosta de profecia. E ele se tornou membro da minha igreja. Como é que ficou, né? Ele não gostava de profecia, não gostava de quem gostava de profecia. E ele era membro da igreja do pastor Samuel. Então aí ficou um negócio difícil. Porque eu amo a profecia e eu só penso no Apocalipse na volta de Jesus. Queridos, o Apocalipse é chamado de a revelação de Jesus Cristo. Se eu não amo a revelação de Jesus Cristo, porque não tem nenhum livro na Bíblia intitulado dessa forma. Tem a carta de João, a carta de Paulo, ou seja, tem os evangelhos, mas nenhum outro chama-se revelação de Jesus Cristo. O único livro que se chama revelação de Jesus Cristo é o Apocalipse. E é esse livro que muitos não amam. Mas Deus, Jesus tem preciosas verdades para aqueles que amam a Jesus e amam as profecias para o tempo do fim agora. Por isso que João diz em Apocalipse 1:3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Nós usamos este verso para a Bíblia toda, certo? Quando você está dando estudo bíblico, você usa esse verso para mostrar que a pessoa que lê a Bíblia é bem-aventurado. Lê esse verso. Só que quando João escreveu este verso, quando Jesus, não é, falou para João escrever, foi Jesus que falou isso para João, ele não estava falando de Gênesis, de Êxodo, de Mateus, de Marcos, de Lucas, não. Ele estava falando especificamente do quê? Do Apocalipse. Quando ele falou: bem-aventurado aquele que lê o Apocalipse, os que ouvem as palavras desta profecia, tá? Mostra assim com o dedo, assim, desta profecia. E aqueles que guardam as palavras nela escritas. A vida eterna é esta, irmãos, que conheçam a Jesus por único Deus verdadeiro. O Espírito arde dentro de você quando você começa a falar de Jesus, do seu caráter, quando você conta para Jesus Cristo, conta para as pessoas quem é Jesus para você e o que você é para Jesus. Isso arde dentro do seu coração. Quem é Jesus para você? Jesus é o meu irmão. Eu conto para ele tudo o que me acontece. Ele é meu irmão, ele é meu... ele compra as minhas brigas, né? Ele é o meu advogado, ele é o meu juiz, ele é meu tudo. E aí você conta o que, que você é para ele, quão precioso você é para ele. Isso é testemunho, isso é experiência. Através dos séculos infinitos, o tema da redenção em Jesus Cristo ocupará o coração, a mente e a língua dos salvos. Vão falar sobre isso. Agora, se nós não gostamos de falar sobre isso aqui na Terra, eu começo a perceber que essas pessoas não poderão estar lá, porque lá vão ficar falando sobre isso. Já perceberam que se nós não gostamos de falar disso aqui, não podemos ir para lá, para o céu, porque lá vão ficar falando o tempo todo do quê? Da redenção, da ciência da salvação, do amor de Deus, dos mistérios da piedade. E se não gostamos de ficar ouvindo sobre isso aqui, nos sentiremos desconfortáveis lá. Ao ponto, como eu contei para vocês a história do bêbado, né, que sonhou que foi para o céu, né? Que sofrimento para ele. Ele estava no céu, mas estava sofrendo, porque não achava pinga. Não achava. E quando ele acordou do sonho, que ele percebeu que tinha sido um sonho, ele disse: ah, ainda bem que era um sonho. Ou seja, ele se sentiria muito infeliz no céu. Por isso nós temos que amar e pensar em Jesus Cristo aqui, gostar de falar de Jesus aqui, porque este será o tema lá, não é? Sempre, sempre e eternamente, por toda a eternidade, serão reveladas novas visões da perfeição e da glória de Cristo, através de todos os séculos eternos. O fiel pai de família, que é Deus, vai tirar coisas, tesouros, não? Novos e velhos, para nos dar. Você, ao estudar a Bíblia, você vai estar tirando coisas novas e velhas, apresentando verdades velhas, mas com roupagem nova, nova luz, que não se contradiz com a antiga, mas que é nova. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia. Amém?